A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, uma nova edição. Hoje eu vou conversar com o magistrado Lucas Cavalcante da Silva, juiz de direito substituto da 7ª Vara Cível de Curitiba. O magistrado acaba de vencer o primeiro concurso de artigos da Associação dos Magistrados Brasileiros e ele recebeu o troféu Prêmio Carlos Alberto Menezes Direito. A premiação visa incentivar a produção acadêmica e a análise crítica dos dados de duas pesquisas realizadas pela Associação dos Magistrados: Estudo da Imagem do Judiciário Brasileiro, em colaboração com a Fundação Getúlio Vargas, e Quem Somos? A Magistratura que Queremos. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com ele a partir de agora. Seja muito bem-vindo, Dr. Lucas, ao programa Justiça para Todos.
Obrigado, Patrícia. Uma saudação a todos da rádio, uma saudação aos ouvintes. É um prazer conversar com vocês.
Para nós também. Bom, o senhor acaba de ganhar um prêmio no primeiro concurso de artigos do Centro de Pesquisas Judiciais, com a publicação do texto Quem Somos e os Precedentes que Queremos. O senhor poderia falar a respeito dessa obra?
Sim. Esse artigo foi escrito em coautoria com a minha amiga Melanie Merlin de Andrade, que é analista do Tribunal de Justiça, para um concurso promovido pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que pedia a elaboração de textos baseados nos resultados de duas pesquisas, como a senhora acabou de mencionar. Uma dessas pesquisas levou o nome de Quem Somos, a Magistratura que Queremos. Foi com base nessa pesquisa que escrevemos o artigo. E essa pesquisa veiculou diversas perguntas dirigidas aos juízes a respeito de vários temas ligados à carreira da magistratura, né? Uma dessas perguntas tratou da visão que os juízes têm a respeito de um pretenso sistema de precedentes que a nossa lei estabeleceu aqui em 2015. Por se tratar de um tema que eu já havia estudado anteriormente na minha pós-graduação e por ser um tema ligado também à minha área de pesquisa no mestrado, eu resolvi escrever a respeito. Assim, se eu puder fazer um rápido resumo desse artigo, eu diria que ele tem como ponto de partida a constatação de que parte dos juízes que participaram da pesquisa, né, tanto de primeiro quanto de segundo graus, identificou alguma incompatibilidade entre a independência funcional dos juízes e a vinculação a precedentes, né? E a partir disso, e a partir da teoria de Neil McCormick, né, que é um jurista escocês, o artigo tentou demonstrar que um sistema que respeita precedentes não só não ameaça a independência do magistrado, como em verdade a promove, né, ao posicionar o juiz como parte da instituição judiciária, né, que deve zelar por integridade, estabilidade e coerência nas suas manifestações, né. Então, o artigo tentou tornar claro como o funcionamento de um sistema de precedentes contribui não só para a integridade do sistema judicial, mas também para a aproximação e compreensão da sociedade sobre seus direitos, que foram duas preocupações externadas pelos magistrados na pesquisa.
Correto. E qual foi a sua motivação, magistrado?
Olha, o que motivou a escrita do artigo foi a constatação de que, apesar da sistemática apresentada pela lei, apesar de diversas manifestações dos tribunais a respeito, e apesar de renomados doutrinadores destacarem a importância de um sistema que prestigia precedentes, o resultado da pesquisa, Quem Somos, a Magistratura que Queremos, indicou, a meu ver, que ainda é necessário tratar do tema e aprimorar a visão que juízes e tribunais têm a respeito desse tema de precedentes. Considerando que metade da magistratura, na pesquisa, respondeu não ser necessário pautar suas decisões a partir de precedentes, e que esses precedentes violariam sua independência, né? Então, por conta desse resultado, eu resolvi me aprofundar a respeito e tentar contribuir na pesquisa. Outro fator que me motivou foi observar que a pesquisa revelou que os juízes identificam o bom exercício da sua atividade com a preservação de uma dimensão institucional, ou seja, como integrantes do Poder Judiciário, deixando como última opção, dentre as oferecidas pela pesquisa, exatamente aquela opção que apontava para o distanciamento da instituição como forma de preservar sua autonomia funcional. O que, se a gente enxergar bem as coisas, tem tudo a ver com um sistema que respeita precedentes, né? Então, além disso, mesmo com a resistência oferecida ao sistema de precedentes, né, apontado na pesquisa, a ampla maioria da magistratura, mais de 80%, segundo os dados colhidos, concorda com a afirmação de que o sistema de precedentes garante maior velocidade e segurança jurídica à atividade do juiz e, portanto, torna a atividade do juiz mais racional.
Sim. Né?
Ou seja, concordou-se que o sistema de precedentes é bem concebido e com bom funcionamento, contribui com a melhoria do judiciário e, por isso, merecia uma abordagem mais detida.
Esse resultado que identifica a incompatibilidade entre a independência funcional e a vinculação a precedentes de um magistrado. O que pode ser uma ameaça à independência do magistrado, na sua opinião?
Tá. A pesquisa, ela identificou a visão do juiz, né, a respeito da vinculação de precedentes, e ela acabou revelando um equilíbrio nas respostas a respeito do assunto, né? A pesquisa, então, ela buscou identificar o grau de concordância dos juízes sobre o impacto em suas decisões do sistema de precedentes e questionou os juízes se os magistrados deveriam poder decidir sem levar em conta precedentes, né, decisões anteriores dos tribunais, e o quanto isso afetaria a independência do juiz na interpretação das leis. Né? Uhum. Nesse quesito, praticamente metade dos juízes entrevistados disseram ser importante a liberdade de decidir sem se pautar por precedentes, né, por decisões anteriores. E que se vincular a precedentes, violaria a independência do juiz. Como eu falei anteriormente, o artigo que venceu o concurso, ele tentou demonstrar que os precedentes, eles não violam essa independência e que os precedentes são importantes para garantir maior igualdade, né, para os jurisdicionados. Mas é importante deixar claro, Patrícia, que em nenhum momento do artigo foi sustentado que o juiz não pode ou não deve ser independente. Né? O que se pretende afirmar apenas é que um sistema de precedentes bem colocado não viola essa independência. Né? Aliás, uma das leituras que deve ser feita do resultado da pesquisa é o reconhecimento do grau de importância conferida à independência do juiz, né? Que, se bem observado, é peça-chave no Estado de Direito. Né?
Uhum.
Não se concebe um país livre e democrático sem a presença de juízes independentes, né? que não se subordinam a mais nada além do império da lei e do direito, né? Eu tenho muito vivo, assim, na minha memória, uma citação que o então Corregedor-Geral da Justiça, o desembargador Noval de Quadros, fez no discurso que ele proferiu na minha posse como juiz, no ano de 2012. Né? Naquela ocasião, o desembargador Noval, ele citou o jurista Eduardo Couture e disse: no dia em que os juízes tiverem medo, a sociedade não poderá dormir tranquila. Né? Então, ressaltando a importância da independência, né, do destemor do magistrado. E eu também lembro que a independência do juiz, mais do que uma garantia do juiz, é uma garantia do cidadão, né? Porque se o cidadão não conta com o juiz independente, o cidadão, ele não tem meios de efetivar direitos seus que foram ameaçados, violados. Né? Então, e agora tentando responder efetivamente a sua pergunta sobre o que ameaça a independência do juiz, eu penso que o que ameaça são essas tentativas de aprovação de leis que enfraquecem a independência, né, que tentam subordinar o juiz a intenções não muito republicanas, né, de alguns detentores do poder, né, propostas como a lei da abuso de autoridade, que tentam diminuir o espaço de interpretação dos juízes ou ameaçá-los com determinadas penalidades, se adotarem medidas que, mesmo sendo drásticas, elas são necessárias no exercício da função. Eu creio que isso sim ameaça a independência do juiz.
Para o nosso ouvinte entender melhor, doutor Lucas, quando falamos em precedentes, eles podem funcionar como um filtro, digamos assim, nas decisões de um juiz, um equilíbrio nas futuras decisões?
Olha, em termos gerais, precedentes, um sistema de precedentes busca garantir que casos iguais sejam julgados da mesma forma, né? Evitar decisões diferentes para situações que são iguais. Então, a partir do momento que um tribunal, principalmente os tribunais superiores, né, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, assentam um entendimento a respeito do direito em uma determinada matéria, cabe aos juízes e aos tribunais de justiça seguirem essa orientação, né, como forma de oferecer igualdade a todos que buscam o judiciário diante de uma mesma situação de fato. Né? Então, em linhas gerais, o precedente é isso, é tratar casos iguais da mesma forma.
Isso tem a ver também com o tema ativismo judicial?
Tem, porque ativismo judicial é uma questão interessante, polêmica, né? Porque há quem diga que só se diz que é ativista quando, quando o juiz decide de forma contrária, né? Porque quando o juiz decide de forma favorável a alguma pretensão, o juiz ele foi corajoso, ele foi independente e destemido, né? Mas acho sim que tem relação com o ativismo judicial, no sentido de que de perceber o juiz como parte integrante de um sistema de justiça, né? De uma visão institucional da função do juiz. Evitar com que ele emita posicionamentos pessoais que sejam contrários ao que os tribunais estabeleceram a respeito de um determinado assunto. Então, esse tema toca, sim, um pouco do ativismo judicial.
Na sua opinião, doutor Lucas, o que faz a justiça ser respeitada?
Olha, na minha opinião, o que faz a justiça ser respeitada é o respeito que ela sempre oferece aos casos que chegam à sua apreciação, né? O esforço dos eventuários da justiça e dos juízes para entregar, o tanto quanto possível, uma boa prestação jurisdicional. O que faz a justiça ser respeitada é também a postura não só dos servidores e dos juízes, né, mas também a postura de todos que compõem o sistema, né, com atuação técnica e respeitosa, de advogados, promotores, defensores públicos, enfim, todos que participam, né, que são funções essenciais à justiça, atuarem de forma técnica e respeitosa também contribui para o respeito à justiça, né? E esse artigo que eu escrevi junto com a doutora Melanie, no fundo, ele tenta também contribuir para essa imagem de respeito, sabe, Patrícia? Porque defender unidade e coerência das decisões judiciais é defender que o Poder Judiciário respeite e mantenha um discurso claro para os jurisdicionados, né? E como todos sabem, para receber respeito é preciso se dar o respeito, né? E esse autorrespeito também passa por prestigiar seus precedentes, né, suas próprias decisões, evitando que cada processo que trata do mesmo assunto conte com decisões diferentes, sem qualquer justificativa na lei.
Nós sabemos que muitas vezes, perante a opinião pública, o judiciário tem sido visto como um moroso prestador de um serviço público, não é mesmo? O senhor concorda que a sociedade ainda tenha essa visão?
Olha, a demora no julgamento e solução dos casos sempre foi um dos principais, assim, se não a principal reclamação, né, da opinião pública sobre o judiciário, né? Mas eu preciso deixar claro, Patrícia, que o processo ele precisa seguir passos necessários, né, previstos em lei, e que é preciso assegurar que as partes, né, tenham um espaço amplo para debater e produzir provas e tentar convencer o juiz a respeito de sua posição. E isso tudo toma tempo. Além disso, existem casos complexos para os quais os juízes precisam estudar e meditar muito para chegar a uma decisão adequada. Então, eu penso que é preciso diferenciar o que se chama de tempo patológico do tempo fisiológico do processo.
Sim.
Quer dizer, separar o tempo próprio de tramitação de um processo, em que as partes exercem todos os seus direitos processuais, e são vários, né, do tempo patológico, que não é normal nem justificável, e que decorreria assim, de vários fatores, como problemas de estrutura do Poder Judiciário, sobrecarga de trabalho dos juízes, né, e por vezes comportamentos protelatórios, enfim. Então é preciso deixar bem separado, né, essa questão de o tempo necessário para um amadurecimento de um processo, que às vezes é um tempo considerável, desse tempo fisiológico, né, desse tempo anormal que um processo às vezes pode tomar, né? E creio que o combate a esse tempo patológico tem sido constante pelos órgãos do Poder Judiciário, né? Recentemente, o Tribunal de Justiça, junto com a Assembleia Legislativa, aprovou uma lei que aumentou a equipe de assessoria dos juízes, né? Também o Tribunal de Justiça está sempre investindo em TI, né, para melhorar ferramentas de gestão de processos, né? Então, muito tem sido feito a respeito da morosidade do judiciário, que é, sim, ainda uma das reclamações da opinião pública a respeito do judiciário, mas, claro, tem muito ainda a ser feito.
Momentos de crise, como a que estamos passando este ano com a Covid-19, são uma oportunidade para os avanços e também para a superação, não é mesmo? Dá sempre para tirar uma grande oportunidade de um momento tão atípico. Sendo assim, é um momento, o senhor acredita, do Poder Judiciário refletir, inclusive com o seu artigo, sobre os caminhos que permitam uma melhoria na justiça?
Ah, com certeza. Eu penso que o Poder Judiciário ele tem que estar sempre no exercício de reflexão, né, em busca de melhoria da atividade jurisdicional, né? Isso tem que ser uma constante, né? Esses momentos de crise, eles potencializam, né, ou tornam mais urgentes algumas mudanças, sabe? Mas a busca por melhorias, ela tem que ser constante, né? Nesse tempo de pandemia, O que chamou a atenção para a necessidade de melhoria do Poder Judiciário foram assim, inúmeros pedidos de revisão de contratos por parte de pessoas, comerciantes, locatários, que por conta dessa crise, né, viram-se na contingência assim, de rever contratos de locação, de prestação de serviços, entre outros. Né? E esse cenário, há um só tempo, ele agravava a angústia pelo tempo, né, que conversamos há pouco, né, o tempo de espera do processo, que pode levar anos, como também estimulou a existência de decisões conflitantes, né, que o que é para mim um dos grandes males do sistema de justiça e que eu resolvi tratar no artigo. Né. Eu vou te dar um exemplo para os ouvintes para tentar ficar mais claro.
Correto. Exemplo,
vários lojistas de shoppings fizeram pedido de revisão do valor do aluguel de suas lojas por conta das perdas econômicas, né, depois da pandemia, e porque os shoppings em determinado momento foram fechados, né? Como é próprio do funcionamento do sistema de justiça, os vários pedidos eles foram encaminhados a varas diferentes. Né? Para os ouvintes terem uma ideia, só em Curitiba são 25 varas cíveis, né, que tratam do assunto, e que foram distribuídos, consequentemente, para juízes diferentes. Né? Naturalmente, cada juiz, dentro da sua independência funcional, acabou chegando a uma decisão provisória distinta do colega da vara do lado. Né? Principalmente porque, por conta de ser uma situação inédita, né, do ineditismo dessa pandemia, não havia jurisprudência, né, ou precedentes formados a respeito desses assuntos que chegaram. Né. Essa situação, que até certo ponto é inevitável, impõe, no memória de entender, a busca por melhorias do sistema de justiça, por tanto quanto possível, aprimorar e oferecer às partes meios mais rápidos, mais eficazes para a solução dos seus problemas. E uma dessas soluções, o tribunal adotou, que você tem as audiências virtuais de conciliação e mediação antes mesmo do agendamento das ações. Né? Ou seja, fomentar a busca por consenso entre as partes sem precisar ingressar com ações judiciais. Né? Essa alternativa que o tribunal criou, há um só tempo, então, foi uma forma de contribuir para evitar o atraso, a demora na solução de uma situação urgente, né, dos lojistas, como também evitou essa situação dos lojistas ficarem expostos a decisões diferentes. Né, que acabam deixando a justiça mal compreendida, né, e mal vista, né, perante a sociedade. Quer dizer, como que o lojista da loja A recebe uma decisão favorável e seu colega ao lado, né, o lojista da loja B, recebe uma decisão contrária, né, estando na mesma situação. Né. Então, eu creio que essa solução adotada de fazer audiências prévias, né, de buscar o consenso antes mesmo dos julgamentos das ações, foi uma manifestação assim, de atuação do judiciário para melhoria do sistema de justiça nesses momentos de pandemia.
E os juízes alcançaram uma grande evidência, estão alcançando até agora, né, como prestadores jurisdicionais no meio dessa crise mundial.
Assim, já há algum tempo, né, o judiciário ele tem sido visto como protagonista, né, muito por conta do movimento histórico, né, do movimento de constitucionalização de direitos, da facilitação de acesso à justiça, da criação de leis com cláusulas gerais, né, que demandam uma interpretação do operador de direito, né, que dá um espaço maior de atuação do juiz. Né? E também o judiciário acabou se tornando protagonista por conta do que se chama de judicialização da vida, né? Ou seja, o aumento da procura pelo poder judiciário para resolver as mais diversas questões, né? De políticas públicas macro, né, até desentendimento de vizinhos sobre, né, direitos de vizinhança. Nesse cenário, um momento tão crítico para a sociedade como essa pandemia só fez reforçar, sim, a relevância do papel do juiz, né, na solução de conflitos. Muitas das respostas necessárias a problemas inéditos, né, que surgiram com a pandemia, essas respostas não se encontram prontas na lei e nos livros. Né? E daí o juiz como figura importante para a depuração do direito, para a construção de soluções a partir de regras e princípios de direito. Né? Sempre agindo com prudência e com um diálogo amplo com as partes, né? Então, sem dúvida, esse momento ressaltou ainda mais o papel do juiz, né? E é importante lembrar que eram poucas as decisões dos tribunais, mesmo dos tribunais superiores, sobre momentos de exceção como esse que estamos vivendo, né? De sorte que, mais do que nunca, os juízes têm construído, sim, o direito nesses tempos de pandemia, mas sempre a partir de princípios e com a participação importante das partes, do Ministério Público, dos advogados, né, e defensores.
Pensando no sistema brasileiro de justiça como um todo, quais os desafios futuros?
Olha, do meu ponto de vista, o desafio do Poder Judiciário está na gestão de recursos para lidar com os milhões de processos sob sua responsabilidade, né? Hoje, nós somos um pouco mais de 200 milhões de habitantes e o Poder Judiciário Nacional tem 100 milhões de processos, né? Então, penso que é preciso, para vencer esses desafios, redefinir, por lei ou mesmo por atividade interpretativa dos juízes, alguns institutos processuais, alguns conceitos que permitam uma gestão mais adequada desse mundo de processos, né? Penso que é preciso dar um basta na lógica que hoje vigora, de que o juiz tem que decidir centenas de processos de forma individualizada, repetindo decisões ou mesmo acabando dando decisões contraditórias, né? Como se isso fosse natural, como se fosse um caminho inevitável, né? Já se disse por aí, que o trabalho do juiz é enxugar gelo ao sol do meio-dia, né? E eu acho que é uma realidade que precisa ser superada, né? Eu acho que o grande desafio futuro é superar isso, né? Eu quero dizer com isso que é necessário, então, rever alguns entendimentos e perceber que muitos processos podem e devem ser reunidos para tratamento e julgamento em conjunto, que muitos procedimentos podem ser adaptados para uma solução mais célere, e que o foco da administração do tribunal deve ser conferir aos juízes e servidores mecanismos para a gestão processual, né, numa perspectiva mais ampla, né? E eu também penso que um desafio para o futuro é fazer os jurisdicionados enxergarem que podem contar com o Poder Judiciário, sim, sempre, mas que há alternativas à intervenção do juiz, né, para a solução desses conflitos. Por mais paradoxal que seja, para mim, melhorar o sistema de justiça é mostrar que ela não precisa ser sempre utilizada, que ela não é o único caminho, mas que existem outros, né, como mediação, a conciliação e a arbitragem.
Bom, a partir da publicação do seu texto vencedor no primeiro concurso de artigos do Centro de Pesquisas Judiciais, qual o caminho? O senhor pretende continuar realizando novos artigos, novos pensamentos, ideias a respeito?
Ah, sim. Esse prêmio me deu um incentivo ainda maior para continuar estudando, né? Eu tenho me dedicado a pesquisas sobre processo civil, com foco na atuação do juiz na melhoria do procedimento, né? Então, creio que esse artigo dá um incentivo, não só para mim, mas para todos os colegas magistrados, a buscar alternativas, né, para a melhoria da prestação jurisdicional, né, buscar meios, oferecer sugestões, indicar erros, né, para que possa aprimorar o sistema de justiça.
Qual é a magistratura que queremos?
Olha, uma pergunta subjetiva, né? Então, assim, eu vou falar por mim, né?
Sim.
A magistratura que eu almejo, que eu quero, é uma magistratura valorizada, né? Pela função que desempenho, né? Pela responsabilidade que ela carrega e pela importância social que ela tem, né? Uma magistratura que se preocupa em se aprimorar para resolver casos que precisam ser resolvidos com coerência e com respeito à institucionalidade, né? À instituição Poder Judiciário, né? E não uma magistratura afogada por processos que se repetem, que muitas vezes não resolvem os dramas sociais que retratam e que não contribuem para melhorar a sociedade, né? Uma magistratura que eu quero é uma magistratura que se orgulhe dessa instituição e que não precisa se preocupar em explicar para a população alguns desvios de conduta que aqueles que deveriam dar o exemplo acabam cometendo, né? E que, por isso, é uma magistratura que não se preocupa ou se recusa a seguir precedentes, porque sabem que esses precedentes foram construídos de acordo com a lei e com o direito.
Magistrado, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós conversamos hoje aqui.
Olha, Patrícia, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a Rádio Justiça me deu, de tratar um pouco do artigo que escrevi, né, e da busca pelo aprimoramento das instituições judiciais. Eu quero dizer que o aperfeiçoamento das instituições é papel de todos, né? Que os juízes personificam o Poder Judiciário, né, mas penso que todos os agentes da Justiça, advogados, promotores, defensores, eventuários, todos têm papel fundamental para aprimorar o sistema de justiça, né? Reforçando aquilo que funciona bem, evitando reiterar aquilo que deu errado e contribuindo com novas soluções para a entrega de uma boa pressão jurisdicional. Novas soluções que podem surgir, né, de pesquisas científicas, de artigos acadêmicos, como foi o caso do meu artigo. Ah, muito obrigado pela oportunidade.
E eu quero agradecer a sua disponibilidade aqui pela sua entrevista hoje. E até a próxima.
Até, muito obrigado.
Muito obrigada. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui no programa com o magistrado Lucas Cavalcante da Silva, juiz de direito substituto da 7ª Vara Civil de Curitiba. Ele que acaba de ganhar um prêmio no primeiro concurso de artigos do Centro de Pesquisas Judiciais com a publicação do texto Quem Somos e os Precedentes que Queremos. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.